Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós, eu e o Luís Pinto Coelho, para mais uma edição que acaba por ser até bastante próxima da anterior, até porque tivemos um programa há relativamente pouco tempo, ainda nesta semana. Mas a verdade é que o Luís contactou-me, disse-me: Mário, tenho aqui mais uns nomes em cima da mesa, e não hesitámos, viemos de imediato gravar mais uma Lei do Mercado, porque, Luís, e passo-te aqui a bola. Temos aqui quatro nomes em cima da mesa, uns já falados pela comunicação social, outros não tanto, mas são quatro nomes muito apelativos. Vamos começar, se calhar, por aquele que efetivamente tem gerado aqui, se calhar, mais discussão nos últimos dias, o nome de Leonardo Lelo. O empresário do jogador associou-o ao Benfica e ao Sporting, mas tu tens aqui mais um clube que podes estar de olho, que é o Braga. Conta-me tudo, Luís, seja bem-vindo.
Olá, Mário. Sim, é verdade. O empresário do jogador falou em Benfica e falou em Sporting, e logo aí eu percebi que poderia haver aqui qualquer coisa um pouco estranha, porque havendo interessados, normalmente o empresário tenta fugir às questões, e tentei saber pormenores, tentar obter informações, e a informação que obtive é que neste momento o clube mais interessado é o Sporting Clube de Braga, e até o mais próximo de adquirir a Leonardo Lelo. O Vitória Sport Clube também fez uma abordagem, mas financeiramente, quer para o jogador, quer para o Casa Pia, o Braga é mais interessante, e por isso, à partida, o jogador pode mesmo seguir para Braga. Esta tentativa de desviar atenções do empresário do jogador, chamou-me a atenção, e fui tentar aqui obter informações, e pareceu-me logo estranho, se fosse Benfica e Sporting e o empresário estar a revelar isso, e por trás há aqui uma outra jogada, não é? Digamos assim, e é o Braga que está mais próximo de adquirir o Internacional Sub-21 português.
Pois é, a verdade é que é um jogador que está aqui a dar nas vistas nesta temporada, um jogador muito interessante e parece-me cada vez mais claro de que na próxima época muito dificilmente vai estar no Casa Pia. E Luís, e falando de jovens talentos que estão a aparecer no Campeonato Português, outro nome que está em cima da mesa é o nome de Costinha, jogador que tem sido associado até ao Futebol Clube do Porto. Mas tu dás-nos aqui conta de que os Dragões contam aqui com, enfim, alguma concorrência. Temos a Salernitana de Itália, treinada pelo português Paulo Sousa, e também o Galatasaray, equipa que, como sabemos, tem investido muito nos últimos tempos.
É verdade, Mário. Há um interesse e uma monitorização de Costinha por parte do Futebol Clube Porto. Não existe ainda nenhuma proposta, mas é um jogador que agrada. E até pelas possíveis movimentações do mercado do Futebol Clube Porto, nessa posição que deve perder, por exemplo, Manafá, PP, que também faz essa posição, também é um jogador que tem propostas, e poderá ter propostas bastante interessantes para sair, e o Porto analisa o mercado para essa posição, e Costinha é um jogador que agrada. Mas há vários clubes, e como referiste, Salernitana e Galatasaray, muito interessados no jogador. Algo que podemos assegurar é que Costinha não vai continuar no Rio Ave, é um jogador que irá ser vendido no próximo defeso. Vamos ver se continua em Portugal ou se vai para o estrangeiro. Mas acho que vai aqui valer um bom encaixe para o Rio Ave, porque tanto Salernitana, Galatasaray, também já nesta disputa, o preço do jogador irá subir certamente. Vamos ver se o Futebol Clube Porto entra mesmo forte para tentar adquirir o jogador, ou então se o jogador pode rumar ao futebol turco, que é muito, por exemplo, atrativo para os jogadores em termos fiscais, e isso também é sempre uma mais-valia que os clubes turcos aproveitam, e podem oferecer salários muito interessantes aos jogadores. Por isso é um jogador muito em destaque no Campeonato Português, e que tem chamado a atenção de vários clubes. Aqui trazemos três clubes que estão muito atentos ao jogador, e estará aqui a par de Guga mais uma possível venda do Rio Ave neste defesa.
É uma belíssima época do Rio Ave, além do trabalho coletivo, também várias individualidades que vão também sobressaindo. E destacaste bem também o nome de Guga, outro jogador que está a ser associado. E pergunto, Luís, efetivamente são aqui nomes interessantes no, do ponto de vista, naturalmente, do, daqui da, da manutenção deste projeto que parece ser de longo prazo com a equipa do Rio Ave.
Sim, são uma boa época, os jogadores a despontar, rendimento desportivo, a equipa está segura, está a fazer um campeonato muito seguro, está estável na tabela. E depois tem este retorno financeiro, consegue fazer, poderá conseguir aqui, e vai conseguir certamente, fazer aqui uns encaixes financeiros que praticamente paga 50%, 60% do orçamento da próxima época, o que é muito importante para, para estes clubes, aqui com duas transferências que equivalem a 60% do orçamento, possivelmente, da próxima época.
Continuando, Luís, e temos mais dois nomes em cima da mesa, vamos ao outro que também já foi aqui associado ao Sport Lisboa e Benfica nos últimos tempos, e eu quero saber mais sobre isso, que é o jovem, um dos jovens talentos da, da Liga Argentina, o Gianluca Prestiani, jogador que joga no Vélez, tem apenas 17 anos, e a verdade é que tem sido associado ao Sport Lisboa e Benfica. E Luís, vamos ver que dados é que tens aí do teu lado.
O Benfica vai tentar aqui uma operação como fez com Enzo. Existem muitos clubes, muitos colossos, não é, de, em termos desportivos e financeiros do futebol europeu interessados neste jovem argentino, não é, o novo Messi, como dizem na Argentina. Mas o Benfica vai tentar aqui algo arrojado, até porque estamos a falar de um jogador de 17 anos e pelos valores que se fala. A informação que eu tenho é que o Benfica vai tentar aqui uma operação, um negócio que, de cerca de 8 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em objetivos, e tentar garantir já o jogador no próximo verão. Mas o jogador só viria para, para, para o Benfica em janeiro, que é quando completa os 18 anos, e então aí vinha para o Benfica na, em janeiro. Por isso o Benfica adquiria o jogador e durante mais meia época ele continuava no, no Vélez, e depois no mercado de janeiro, no final de janeiro, ele transferia-se para o Benfica, um bocadinho até na, na ótica e da forma como também fez o um negócio com o Enzo, que acabou por antecipar por causa da Libertadores, mas aqui tem a ver com a idade e não com questões desportivas como tinha a ver com o Enzo. O Benfica tenta esta operação rápida para se antecipar a clubes como o Real Madrid, por exemplo, ou outros clubes italianos que estão muito interessados no, no, no jovem talento, e o Benfica com alguma disponibilidade financeira e até com a questão de Otamendi e Enzo jogarem um bocadinho a favor de poderem falar com o jogador, de ele olhar para a questão de Enzo e perceber que pode ter aqui um trampolim rápido para, para, para uma grande transferência depois no, no futebol mundial, o Benfica vai tentar esta operação agora no próximo defeso. Estamos a falar em cerca de 8 milhões mais 2 por objetivos por um jovem de 17 anos, volto a frisar, é algo muito, muito interessante, mas o Benfica a atuar bem nesta, nesta tentativa de captar jovens talentos, vimos isso no, no futebol nórdico e agora também na Argentina com Enzo e agora com esta jovem pérola do, do Vélez Sarsfield.
Vamos lá ver, acaba por ser também aqui uma movimentação interessante do ponto de vista da valorização para o próprio atleta, e o clube, claro, beneficia do impacto imediato de ter o jogador e de conseguir, naturalmente, depois um bom retorno. Luís, vamos fechar esta lei do mercado com um quarto e último nome que tinhas aqui em cima da mesa, que é o nome de Pepe, jogador que, enfim, na minha opinião, tem sido um dos grandes destaques do, do Futebol Clube do Porto nesta temporada. Que era uma temporada abaixo das expectativas em alguns momentos para a equipa azul e branca, mas a verdade é que o rendimento do PP continua sempre muito uniforme e talvez por aí se falem de vários clubes interessados no jogador, e o nome que tu nos trazes é o do Chelsea.
Sim, há vários clubes, né, e é referido na imprensa internacional, estando interessados em PP. A informação que eu tenho é que o clube ainda não existe uma proposta concreta, existem conversas com os seus empresários, mas o clube que para já está mais avançado nessas conversas, que tenta perceber condições que tenta preparar aqui o negócio para o próximo defeso, é o Chelsea, até porque alguns jogadores do setor ofensivo vão sair do Chelsea, e o Chelsea está aqui a preparar, não é? O verão, e olha para Pepe como um jogador muito interessante, muito, muito talentoso, ainda jovem, e que pode até às vezes ser muito interessante esta capacidade de Pepe jogar em várias posições e ser um multifunções, não é? E o Chelsea neste momento é o clube mais interessado. Há outros clubes que estão a analisar o jogador com muita atenção, mas neste momento é o Chelsea que tem conversas com os seus empresários. E que está mais próximo de apresentar uma proposta concreta ao Futebol Clube Porto. O Futebol Clube
Tens ideias
Porto.
de valores, do que é que o Futebol Clube do Porto pretende?
Sim, o valor. O Futebol Clube Porto dificilmente venderá a PP abaixo dos 45, 50 milhões de euros. Acredito que possa ser 45, mais uns objetivos para chegar aos 50, algo deste género. Abaixo disso, o Futebol Clube Porto. Não acredito que venda o jogador, até porque me parece que há a venda de Diogo Costa mais ou menos trabalhada para o verão, por isso o Porto vai ter aqui alguma folga financeira, e por isso também não precisa urgentemente vender outro jogador, porque o Diogo Costa vai trazer mais-valias imediatas, que é um jogador da formação, e aí o Porto pode negociar um pouco mais. Com o PP, e sabendo que o Chelsea é um clube endinheirado e que também vai fazer aqui algum dinheiro com algumas transferências, possivelmente, acredito que entre 45 e 50 milhões de euros por aí poderá ser feito o um negócio para a Premier League e, neste caso, para o Chelsea.
Luís, agora que estamos aqui já nesta fase final da lei do mercado, vou, claro, ver contigo aqui probabilidades, ou seja, no fundo vais colocar de 1 a 5 a probabilidade do negócio que apresentámos aqui, de acontecer ou não, ou seja, 1 sendo a probabilidade mais baixa e 5 a mais alta. Começamos por Costinha, Galatasaray, Salernitana e Futebol Clube do Porto. De 1 a 5, Luís, qual a probabilidade de Costinha sair do Rio Ave e se há aqui algum clube com mais probabilidade, naturalmente, de ficar com o jogador?
Sair do Rio Ave, nota 4. Depois dou nota 3 para Salernitana e depois 4 para Porto e Galatasaray. Acho que poderá ser a luta entre estes dois clubes, para adquirir Costinha.
Muito bem. Leonardo Lelo para o Sporting Braga.
4.
Prestiani para o Benfica.
3.
E finalmente, Pepe para o Chelsea.
Três.
Muito bem, Luís, estamos conversados. Mais um programa feito, realizado e creio que com sucesso. Temos ainda muitas repercussões a acontecer em relação ao último programa, e a verdade é que o mercado já está mesmo a mexer. Portanto, já sabem, se querem continuar a acompanhar-nos, subscrevam naturalmente aqui o nosso canal, subscrevam o Bola na Rede TV no YouTube e, claro, visitem-nos no bolanarede.pt, o nosso site, que é onde, no fundo, está lá tudo. Sejam os diretos, sejam os podcasts, sejam mesmo as notícias que vão surgindo de última hora. Um grande abraço a todos, obrigado, Luís, e até para a semana.